Washington DC.
Ouvintes, boa noite. Paulo Oliveira convosco uma vez mais, nesta quinta-feira, dia 20 de agosto de 2015, aqui em Washington. Céu nublado, temperatura de 28 graus centígrados. Vamos estar aqui, como habitualmente, durante uma hora e meia e eu vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos dedicados a Angola, que conta com a produção de Mariano, a assistência técnica de Glenn Van Collio. Principais notícias a esta hora. Pierre Nkurunziza tomou posse numa cerimónia surpresa. Autoridades australianas detiveram 7 jovens que tentavam associar-se a grupos islâmicos. Fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A presidência do Burundi confirmou que Pierre Nkurunziza tomou posse hoje como presidente da República numa cerimónia surpresa, 6 dias antes da data prevista. A cerimónia decorreu na Assembleia Nacional, na capital Bujumbura, sem convidados estrangeiros. Este terceiro mandato de 5 anos foi contestado por muitos em virtude de violar a Constituição e o Acordo de Arusha, que determinou o fim do conflito armado de 13 anos. Após Nkurunziza anunciar em abril que se candidataria para um terceiro mandato, houve uma tentativa de golpe de Estado e manifestações que resultaram em mais de 100 mortos. Nkurunziza e seus apoiantes argumentaram que era elegível ao terceiro mandato, uma vez que em 2005, no primeiro mandato, fora eleito por legisladores e não por voto popular. A União Africana, União Europeia e o Departamento de Estado dos Estados Unidos manifestaram suas inquietações sobre a eleição, mas Nkurunziza e apoiantes insistem que a decisão foi legítima.
Autoridades australianas detiveram 7 jovens que tentavam viajar para o Médio Oriente, suspeitando-se que seriam juntar a grupos militantes islâmicos, anunciou o primeiro-ministro Tony Abbott. Não foram fornecidos detalhes sobre onde os 7 jovens foram interceptados, o seu destino, a sua identidade e bem como as idades. A Reuters escreve que a Austrália está em alerta para ataques de muçulmanos radicais, incluindo militantes locais, que regressaram da luta no Médio Oriente. O país elevou o seu nível de ameaça para alto e realizou uma série de prisões em grandes cidades. Além de se proteger de ataques domésticos, as autoridades australianas aumentaram os esforços para evitar que cidadãos radicais se juntem a organizações como o Estado Islâmico, que tomou grandes áreas do Iraque e da Síria.
Manifestantes confrontaram-se quarta-feira com a polícia em St. Louis, no Missouri, após um agente ter morto a tiro um jovem negro. O chefe da polícia de St. Louis, Sam Dodson, disse que Mansour Balbey, de 18 anos, foi morto após ter apontado uma arma a 2 polícias brancos quando estavam numa operação de busca. A polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. 9 deles foram detidos nas confrontações.
O antigo presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que já fora submetido a uma cirurgia para retirar uma massa do fígado, revelou esta quinta-feira que as metástases do cancro chegarão ao cérebro e terá de receber tratamento. Carter, de 90 anos de idade, foi inicialmente submetido a uma cirurgia ao fígado. Mas após removerem a massa no fígado, os médicos descobriram metástases da doença ao detectarem 4 manchas de melanoma no cérebro. Pensei que me restavam algumas semanas, mas fiquei surpreendentemente calmo, sublinhou o antigo presidente, que recebeu, recordamos, o Prémio Nobel da Paz em 2002. A possibilidade de desenvolver cancro sempre foi uma preocupação para Carter, pois o seu pai e 3 irmãos morreram de cancro no pâncreas. A mãe viria a sofrer da mesma doença, para além de um cancro nos ossos e na mama.
Um jornalista do Sudão do Sul foi morto a tiro 3 dias após o presidente Salva Kiir ter ameaçado matar jornalistas que, nas suas palavras, trabalham contra o país. Indivíduos armados não identificados mataram Peter Moy, do jornal The New Nation, nas proximidades dos escritórios do jornal, na cidade de Juba. Colegas do jornalista indicaram parecer ter sido um ataque premeditado, pois os atacantes não levaram dinheiro nem o telefone móvel do jornalista. Não foi feito de imediato qualquer comentário por parte da polícia ou do governo.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
18 horas 6 minutos em Luanda, 13 horas 6 minutos aqui na cidade de Washington. 5 dos 15 jovens acusados de golpe de Estado estão em estado crítico de saúde em diversas cadeias da cidade de Luanda. Anito Alves, por exemplo, é-lhe negada assistência médica no hospital da cadeia de Kalombo-Loka. Mais informações com o nosso correspondente Koko Mukurta, a partir de Luanda.
O ativista Nicola Radical, detido na cadeia de Kakila, tem graves tumores na cabeça e não se alimenta há duas semanas. Nelson Dibango e Hitler Chivondi Banza Hansa, que se encontram na cadeia de São Paulo, estão doentes e há 4 dias que não comem. Quem diz é a Leonor João, mãe de Banza Hansa.
Mbanza tá, não é só o Mbanza que está doente, mas os três não querem receber visita, não estão a comer há 4 dias.
Não querem receber visita, não querem comer por quê?
Querem a soltura deles, porque a prisão preventiva é demais, o tempo já está ultrapassado.
Fontes da Voz da América garantem ainda que Arante Kivuvo está com dores, enquanto Nito Alves, preso na cadeia de Kalombo-Loka, sofre de fortes dores de cabeça e nos olhos, bem como febres internas. A denúncia é do pai, Fernando Batista.
Está o Nito, está o Arante, tem problemas de bico. O Nito, o problema dele, tem problemas de visão, dor de cabeça muito forte. E tem problemas de serviço interno, que é preciso uma intervenção da saúde. Lá, a saúde, quer dizer, eles falam que vão ver pelos doentes. Mas basta as pessoas saírem de lá, não fazem nada. Eles reclamam por isso. Eles querem que sejam transferidos por...
Entretanto, Leonor João, mãe de Mbanza Hansa, apela às autoridades que libertem o seu filho e amigos.
Nós fomos ter com procuradora, não é porque nossa livre vontade. Eles é que nos chamaram por causa da carta que nós tínhamos endereçado. Quando alguém te chama, é preciso ir responder. É que está a me sair discriminação, porque eu já se render no MPLA. Por isso que todo mundo, até na rádio despertar, ia me especular toda hora. É o que me deram, não sei o que me venderam, não sei o que. Eu não posso trocar meu filho com a condição de vida que eu levo. Eu não vivo na bate-chapa. Procuradora nos mandou simplesmente. Nos mandavam para ir nos mostrar o que, que os nossos filhos estavam a fazer. Mas eu fui, claro, a dizer, pedindo favor, que não podiam, esquecem aquilo que eles fazem ou deixam de fazer. Lhe soltam, só depois eles próprios conversam com ele. Foi, era minha única palavra que eu disse. Nos davam esse prazo. O prazo que eles tinham nos dado, nos disse assim, nossas mães, o aprender a pessoa para pôr na cadeia é fácil, mas o tirar é muito difícil. Eu preciso regras. Nós temos que trabalhar, vamos esperar que estão a acompanhar o processo ADNIC. Vão trabalhar. Quando todos acabarem de ser ouvidos, depois vão organizar o dossiê, vão enviar aqui. Aí vamos dar sentença.
De recordar que Leonor João integra o grupo das mães e parentes de ativistas que mantiveram encontro com o vice-procurador-geral da República, General Helder Pita Gross, há 2 semanas, quem, segundo as mesmas fontes, terá prometido que os ativistas seriam soltos em breve. Amanhã, uma delegação da Casa CE, liderada pelo deputado Leonor Gomes, visitará as cadeias onde se encontram os 15 ativistas há exatamente 2 meses. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mukuta.
Obrigado, Koke. Os organizadores da manifestação sobre a violação de direitos humanos e má governação na província de Cabinda consideram de infundadas e falsas as acusações feitas contra o ativista José Marcos Mavungo e desmetem de terem sido os autores dos panfletos que são apensos ao processo pela polícia. Detalhes com o José Manuel.
De acordo com Alexandre Fernandes, um dos organizadores da manifestação, a marcha ficou abortada depois do encontro com o governo da província e no dia da manifestação ninguém saiu à rua para protestar.
Quando recebemos a carta da governadora, a coisa ficou suspensa porque até o próprio Marco Mavungo de manhã foi embora rezar, cada um foi na vida dele. Não havia coordenação para realizar a marcha e prova disso, não houve qualquer marcha no tal dia citado. Do meu conhecimento não existe, isso é uma invenção do governo. Antes da realização da marcha, já recebeu um telefonema de comparecer lá no governo provincial para explicar a razão da marcha. Ficamos lá, parece, mais de 30 minutos ou uma hora para explicar. Já receávamos o cancelamento da marcha. É por isso tudo ficou paralisado.
A marcha foi organizada por membros da sociedade civil. Por esta razão, Alexandre Fernandes interroga-se sobre a motivação da prisão de José Marcos Mavungo e da razão de outros membros da organização terem sido convocadas apenas para declararem no dia do julgamento.
Bom, ali há duas coisas. Nós realmente não poderíamos ser como declarantes, porque na realidade somos coautor com o senhor Marco Mavungo, porque nós com ele que assinamos a carta. Mas infelizmente é a única pessoa que é detida, por que razão nós não sabemos, mas iremos lá porque eles querem saber se... A pergunta que me foi colocada era se depois de ter recebido a carta da governadora íamos sair ou não. E eu, da minha parte, a resposta é simples. A justiça não se faz com suposições e são realidade. Não há um facto material de nós ter desobedecido a ordem do Estado e não vejo por que razão colocar esta pergunta.
O julgamento de José Marcos Mavungo foi marcado para o dia 25 de agosto, terça-feira, no Tribunal Provincial de Cabinda. O ativista incorre uma pena de até 15 anos de prisão por crime de rebelião na província angolana de Cabinda. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Num período de um mês, é possível arrestar-se pelo menos uma média de 50 cidadãos do UIGE que se deslocam à República Democrática do Congo, isto para procurar melhores serviços de saúde e serviços de qualidade. Detalhes com o correspondente Muniz Francisco.
A Voz da América Luísa procurou ouvir alguns pacientes que recorrem naquele país vizinho. Segundo eles, a falta dos serviços de saúde de qualidade, a ausência dos meios técnicos qualificados e, em muitos casos, a intervenção das equipas médicas são, dentre outros fatores, apontados pelo cidadão. Alberto Mendes é um dos pacientes que socorreu-se na República Democrática do Congo, onde esteve com a sua família em tratamento.
Sofria de um quisto e que, pronto, se uma sondagem não anda, quando que mais ou menos poderia custar a tal operação. Na multiperfil diziam que isso podia custar por volta de $5,000. Epa, fez a sondagem também na clínica da Indiana, que agora é a Sagrada Esperança, agora também, e disse também quase a mesma coisa, que em 4 mil a $5,000. Estamos desprovidos desses meios e nos aconselharam ir para o Congo Kinshasa. Fomos para a sede de Kinshasa. A operação custou $900. E mesmo assim os médicos ficaram até felizes da vida. Outro pormenor que eu vou fazer afirmado é que a qualidade dos serviços. Aqui a geografia que tiraram da minha esposa, ele disse que o quicho ainda é muito pequenininho, que não é preciso operar, isso, passava com comprimidos ou com injeções, aquilo outro. Epa, mas vimos que a olho nu via ser o estado físico da mulher a ser deteriorado. Parecíamos para o Congo, lá, fez outra análise, outra ecografia e viu que de fato o quicho estava muito grande.
Dona Marta é outra paciente que teve um tumor considerado maligno no cérebro, de acordo com os exames médicos no país. Segundo ela, com um pouco de dinheiro que teve, foi possível ultrapassar a enfermidade.
Aqui os médicos me diziam que não tinha cura, quase não tivesse mais algo assim para fazer. Mas fui no Congo, graças a Deus, foi possível, estou bem, mesmo com pouco dinheiro que eu tinha.
Já o secretário para a mobilização urbana da UNITA, Luís Olavo Castigo, destacou a motivação que leva os cidadãos a recorrerem pelos serviços de saúde no estrangeiro, sendo uma delas como a falta de qualidade dos serviços de saúde existentes no país.
Vimos que mesmo muitos dos nossos dirigentes, quando ficam enfermos, são obrigados a deslocar-se fora do país. Por exemplo, o Presidente da República esteve incomodado e foi para a Espanha. Eu quero dizer que o próprio Presidente da República não confia no sistema de saúde que ele mesmo implantou. plantão no país. O próprio governador provincial Duas, Paulo Pombal, quando está enfermo, desloca-se para a França e outros países da Europa. Quer dizer que ele não confia no próprio sistema de saúde que implantou cá na província. E vimos que nós temos o Hospital Provincial Duas, e hoje chamamos isso. Não é um hospital. Acaba por ser uma casa onde as pessoas vão lá somente para poder receberem as receitas e poderem comprar os fármacos fora.
Ela acrescentou ainda outro motivo que leva os vigenses a recorrerem na RDC, sendo a facilidade da vida económica naquele território.
A nossa saúde, nós estamos mesmo mal, estamos doentes. E as pessoas recorrem à República Democrática do Congo porque é lá onde, com menos dinheiro, as pessoas conseguem fazer um tratamento eficaz e as pessoas conseguem salvar-se.
A maior parte dos pacientes no IJE que vão à República Democrática do Congo entram pelas fronteiras do Kimbata, Oubeu e Kwango, nos municípios de Makela do Zumbu e Kimbele. Do IJE para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. A melhoria das condições socioeconómicas dos habitantes da comuna de Kingeng, no município de Massango, a 372 km para norte de Malanje, carece da intervenção urgente das estruturas dos governos central e provincial. Isaías Soares.
A localidade, além de enfrentar dificuldades no domínio da água potável, os serviços de saúde e de educação são procurados na vizinha República Democrática do Congo. O governador de Malanje, Norberto Fernandes Santos, visitou nos últimos dias a sede daquela municipalidade, Massango, e as comunas de Kingenge e Kihuhu, onde constatou a realidade e anunciou na oportunidade a criação de um programa social de impacto imediato.
Com três ou quatro ações muito pontuais, nós podemos virar um bocadinho situação que encontramos particularmente em Kingenge. Em Kingenge porque é fronteira, as populações, os miúdos estão a estudar do outro lado e também para delimitarmos muito bem a nossa fronteira, criar condições para que as populações se fixem mais do nosso lado, particularmente as crianças. De resto, eu acho que a grande questão vai ser mesmo a estrada, mas enquanto a estrada não funciona, temos que encontrar alternativas. A única alternativa que eu vejo aqui é tratarmos da água primeiro, da energia, ver se conseguimos melhorar o posto sanitário, alargá-lo e criar condições para que as populações também não atravessem a fronteira para ir buscar assistência médica ou sanitária.
O Programa Integral de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza poderá conhecer melhor desenvoltura quando forem recuperadas as estradas terciárias que ligam a sede municipal e as duas comunas no interior. Mas Norberto Fernandes Santos tem soluções à vista.
Para chegar lá com esses equipamentos, não podemos ir para a estrada. Vamos ensaiar pedindo helicópteros da polícia e das forças armadas para transportar os técnicos para que pelo menos mais 3, 4 meses à frente nós possamos dar solução imediata. Para mim, neste período, não vai ser possível tratarmos a estrada. Eu vou escrever agora para Luanda, colocar a questão para ver se a estrada vai funcionar daqui até que o Kingenge e abandonarmos essa picada por onde nós vemos, fomos e voltamos.
Governador de Malanje, Norberto Fernandes Santos, constatou que as populações de Massango necessitam de apoio urgente das autoridades angolanas. A comuna de Kingenge, com uma população estimada em 32.610 habitantes, segundo os dados preliminares do Registro Geral da População e Habitação de 2014, compartilha uma fronteira comum com a República Democrática do Congo. Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Esta continua a ser a emissão da quinta-feira do dia 20 de agosto de 2015 da Voz da América, dedicada a Angola. Transmitimos a onda média em 1530 MHz, a onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueça que pode aceder às nossas páginas na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã, sexta-feira, será Anastácio Finda, um político jurista e membro do Conselho Político da Oposição. Os antigos moradores da ilha de Luanda, a viver em tendas e chapas há 7 anos no Zangoon, decidiram ir à Assembleia Nacional para saber como fica a sua situação. A visita ao Parlamento é em resposta a uma visita efetuada pelos deputados há 1 mês atrás no Zango. Os antigos moradores da ilha de Luanda não obtiveram nenhuma resposta dos parlamentares angolanos. Manuel José.
10 cidadãos em representação dos moradores desalojados em 2009 da ilha de Luanda resolveram procurar uma resposta sobre a sua situação depois de terem recebido há 1 mês a visita dos parlamentares da 10ª Comissão da Assembleia Nacional. Os antigos habitantes da ilha de Luanda queriam saber dos deputados como ficou a promessa de verem seus problemas resolvidos. De acordo com um dos moradores, a visita não foi bem sucedida. Um funcionário da Assembleia Nacional pediu ao grupo para voltar na semana que vem. Enquanto isso, a situação no Zango 1 mantém-se precária, dizem os moradores.
O que nós esperamos é que, conforme nos tiraram de lá, não nos avisaram nada, estamos numa aflição muito grave. Não temos escolaridade para as crianças, não temos hospital. Essa chapa aqui, aquilo é capoeira. Aquilo é capoeira, numa mais velha, num cidadão, que você foi partir da casa.
Nossos filhos não estudam, partiram das casas, estamos aqui, vamos caminho de 7 anos aqui. Isso é triste.
A situação do saneamento básico compromete a saúde dos moradores.
Não temos saneamento básico, não há luz, não há água.
Um recado em forma de provérbio ficou para os nossos deputados.
Tem um ditado que os mais velhos dizem, né? Quem ouve o chorar dos pássaros é quem dorme debaixo da árvore.
Recado que só chegará ao seu destinatário na próxima semana, altura em que os moradores foram solicitados a regressar à Assembleia Nacional. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Conosco aqui no estúdio o Álvaro Ger Andrade, que nos vai falar do Afrobasket.
É verdade, Paulo Oliveira terminou há momentos o jogo entre Angola e Moçambique, a contar para a primeira jornada deste grupo da Afrobasket, que arrancou ontem na Tunísia. Angola venceu Moçambique por 84-72, depois de Moçambique ter estado a ganhar até quase os últimos 10 minutos da partida de hoje. Também quem ganhou foi Cabo Verde, que hoje também estreou na prova, vencendo a Costa do Marfim por 76-56, sendo Rodrigo Mascarenhas o melhor jogador do jogo. O Egito e Nigéria entraram com o pé direito no Campeonato Africano de Basquetebol das Nações. Os egípcios bateram o Gabão por 96-49 no jogo de abertura da prova ontem, os faraós com um segundo tempo demolidor. Já a Nigéria, uma das candidatas a vencer a prova, bateu a República Centro-Africana por 88-63.
Outras informações desportivas, o Barcelona anunciou esta quinta-feira que não vai renovar os contratos com futebolistas na fase de formação, de forma a não incorrer em incumprimento da decisão da FIFA, que proíbe o clube de inscrever jogadores até janeiro de 2016. Em comunicado, o clube catalão explica ainda que, em coordenação com a FIFA, está a regularizar as situações dos jogadores que deram origem à sanção. Por outro lado, a FIFA anunciou hoje que tenciona, juntamente com as 6 confederações continentais, globalizar o licenciamento dos clubes, de modo a aumentar os níveis competitivos, melhorar a segurança dos estádios, o conforto dos adeptos e formar jovens futebolistas. A atribuição de licenças aos clubes está dependendo do cumprimento de várias regras impostas pela FIFA. O projeto inclui o desenvolvimento dos jovens, a promoção do fair play, o cumprimento de princípios mínimos de segurança e conforto para os adeptos, o respeito pelas normas internacionais, a existência de uma auditoria independente das finanças do clube e a integração de treinadores e médicos profissionais qualificados. No Brasil, o Flamengo demitiu o técnico Cristóvão Borges após a derrota para o rival Vasco por 1-0 ontem. O revés na Copa do Brasil aumentou a pressão sobre o trabalho de Cristóvão, que não resistiu às críticas de adeptos e de dirigentes. O treinador deixa o comando do Flamengo após 19 jogos. Foram 8 vitórias, 9 derrotas e 2 empates, com direito a muitas perguntas durante menos de 3 meses de trabalho. Após o combate do dia 23 de maio, adeptos de todo o mundo reclamaram do resultado que conferiu a vitória por pontos ao norte-americano. Agora foi definido que o juiz do Distrito Central da Califórnia, Gary Klosner, vai analisar todas as demandas contra os organizadores da luta ocorrida em Las Vegas, onde o filipino ocultou das autoridades desportivas uma lesão no ombro direito com a qual lutou mesmo assim. Klosner estudará um total de 32 demandas apresentadas através de tribunais espalhados por várias regiões dos Estados Unidos.
O presidente da Guiné-Bissau nomeou o antigo ministro da presidência do Conselho de Ministros, Pacífico Diabá, para o cargo de primeiro-ministro. Em tese, cabe agora a Pacífico Diabá conseguir uma maioria no parlamento que permita governar. Lassana Kassama.
A reação do PAGC não se fez esperar. João Bernardo Vieira, porta-voz do partido vencedor das últimas eleições legislativas, qualificou de ilegal o decreto presidencial que nomeia o novo primeiro-ministro, tanto assim que a sua formação política, disse ela, ficou surpreendida com o mesmo.
O partido foi surpreendido com este decreto da sua excelência, seu presidente da República. No nosso entender, é um decreto ilegal e inconstitucional, não é? Não resulta da vontade do partido e, portanto, é um ato isolado da sua excelência, seu Presidente da República, que decide tomar esta atitude, ir contra todas as normas vigentes no país.
Porta-voz do PSGC, João Bernardo Vieira, numa primeira reação à decisão do Presidente da República nomear a figura do dimissionário ministro da Presidência do Conselho de Ministros para chefiar o governo sob a sua própria iniciativa. Uma decisão que perspectiva a nova fase da crise política vigente no país. O Movimento Nacional da Sociedade Civil, estrutura que congrega mais de uma centena de organizações não-governamentais, continua os seus esforços junto aos partidos políticos com o objetivo de coordenar ações com vista a salvar o país da atual crise política. Mas, ao ouvir a decisão do presidente José Mário Vaz em nomear o novo primeiro-ministro à margem das normas constitucionais, pela voz do sindicalista professor Luís Nancassa, afirma estarem assustados.
Assusta-nos muito, porque a nossa intenção era de levar o presidente à razão e ver que o país, neste preciso momento, não precisa de posições extremadas, porque pode complicar não só a situação do país, mas também a confiança que o povo e a comunidade internacional vinha ganhando no próprio país.
Os argumentos do Presidente da República centrariam no facto do Primeiro-Ministro, por ele nomeado, fazer parte da direção do PSGC. Mas para a sociedade civil guineense, tal como muitos defendem, este argumento não colhe.
Deveria caber ao próprio PSGC, à própria direção do PSGC, a indicar o Presidente a pessoa a nomear. Não nomear qualquer pessoa à revelia da direção do PSGC. É daí que reside a gravidade da situação criada pelo presidente. Não ouviu o PSGC.
Era Luís Nancassa, do Movimento Nacional de Sociedade Civil Guineense, sociedade civil que tem desdobrado em contatos com diferentes estruturas partidárias sob o atual momento político. De referir que momentos antes da publicação do decreto presidencial, o chefe de Estado esteve reunido com o representante especial, o secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, Miguel Trovoada. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Hoje vamos ficar com música africana, Manu Dibango, Bongo e Ture Kunda, em Yarabi. Amigos, chegamos assim ao final da emissão da Voz da América desta quinta-feira, 20 de agosto, destinada essencialmente a Angola. Para todos, sinceros votos de muito boa noite. Continuem connosco. Dentro de momentos vão ficar com o Álvaro Lugero Andrade.
Yarabite bala mama.
ba ba bo be 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 ba da ba da ba 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 ba.
Esta é a Voz da América que continua a transmitir em português. Começamos com os títulos que marcam a atualidade. Nesta quinta-feira, dia 20 de agosto, Pierre Nkurunziza toma posse com o presidente do Burundi, jornalista morto a tiro no Sudão do Sul, australianos detidos quando pretendiam juntar-se ao Estado Islâmico. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do nosso site voaportugues.com e ainda no telemóvel voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Igualmente pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número mais um 908-652-4584. Ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Vamos então daqui a pouco com mais notícias.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E a atualidade nesta quinta-feira, quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, na Guiné-Bissau, o presidente nomeou o antigo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Bassirou Ndiaye, para o cargo de primeiro-ministro. O decreto presidencial foi divulgado esta quinta-feira. Atual terceiro vice-presidente do PIGC já pediu a sua demissão do cargo de ministro há cerca de um mês, alegadamente por desentendimentos com o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, segundo fontes da Voz da América. A nomeação de Bassirou Ndiaye confirma a notícia avançada pela Voz da América na quarta-feira de que José Mário Vaz não iria aceitar o nome de Simões Pereira, indicado pelo PIGC, partido mais votado nas eleições de 2014. De acordo com vários juristas, a Constituição da Guiné-Bissau não prevê governos de iniciativa presidencial, embora tenha havido alguma experiência idêntica no passado. Já há reações, como nos diz desde Bissau o Lassana Kassamá.
A reação do PIGC não se fez esperar. João Bernardo Vieira, porta-voz do partido vencedor das últimas eleições legislativas, qualificou de ilegal o decreto presidencial que nomeia o novo primeiro-ministro, tanto assim que a sua formação política, disse ele, ficou surpreendida com o mesmo.
O partido foi surpreendido com este decreto da Sua Excelência, Sr. Presidente da República. No nosso entender, é um decreto ilegal e constitucional, não é? Não resulta da vontade do partido e, portanto, é um ato isolado da Sua Excelência, Sr. Presidente da República, que decide tomar esta atitude, ir contra todas as normas vigentes no país.
Porta-voz do PIGC, João Bernardo Vieira, numa primeira reação à decisão do Presidente da República em nomear a figura do dimissionário ministro da Presidência do Conselho de Ministros para chefiar o governo sob a sua própria iniciativa. Uma decisão que perspectiva a nova fase da crise política vigente no país. O Movimento Nacional da Sociedade Civil, estrutura que congrega mais de uma centena de organizações não-governamentais, continua os seus esforços junto aos partidos políticos com o objetivo de coordenar ações com vista a salvar o país da atual crise política. Mas, ao ouvir a decisão do presidente José Mário Vaz em nomear o novo primeiro-ministro à margem das normas constitucionais, pela voz do sindicalista professor Luís Nancassa, afirma estarem assustados.
Assusta-nos muito, porque a nossa intenção era de levar o presidente à razão e ver que o país, neste preciso momento, não precisa de posições extremadas, porque pode complicar não só a situação do país, mas também a confiança que o povo e a comunidade internacional vinha ganhando no próprio país.
Os argumentos do Presidente da República centrariam no facto do Primeiro-Ministro, por ele nomeado, fazer parte da direção do PIGC. Mas para a sociedade civil guineense, tal como muitos defendem, este argumento não colhe.
Deveria caber ao próprio PIGC, à própria direção do PIGC, a indicar o Presidente a pessoa a nomear. Não nomear qualquer pessoa à revelia da direção do PIGC. É daí que reside a gravidade da situação criada pelo presidente. Não ouviu o PGC.
Era Luís Nancasa, do Movimento Nacional de Sociedade Civil Guineense, sociedade civil que tem desdobrado em contatos com diferentes estruturas partidárias sob o atual momento político. De referir que momentos antes da publicação do decreto presidencial, o chefe de Estado esteve reunido com o representante especial, o secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, Miguel Trovoada. Lassana Kassama, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama, Voz da América, está a acompanhar esta situação. A qualquer momento podemos regressar com mais notícias. Também pode acompanhar-nos através da nossa página voaportugues.com, do Facebook e no Twitter, onde temos sempre atualidade sobre a Guiné-Bissau. Lembrando que uma delegação da CDAO chegou hoje a Bissau para tentar falar com as autoridades do país sobre a crise atual. Levamos então do outro lado da África, chegamos até Moçambique. O líder da RENAMO, Afonso de Lacama, anunciou que a ala militar do partido vai reunir a partir de hoje por dois dias no centro do país para traçar estratégias de segurança nas províncias autónomas que ele insiste em criar. A ala militar, que inclui desmobilizados da guerra civil, avaliará a atual situação das provocações, segundo a RENAMO, do exército, que tem causado confrontos entre as partes beligerantes. Um membro da RENAMO disse à Voz da América, sem revelar o nome, que o partido não quer a guerra, mas gerir as regiões onde ter mais votos. A guerra não é de consenso, ressalvou a nossa fonte que preferiu o anonimato. Da reunião podem surgir outras diretivas. Entretanto, ontem, a Voz da América noticiou que Afonso de Lacama classificou de fantochada a indicação do presidente do MDM, David Simango, para o Conselho de Estado por parte do presidente da República. Lacama acusou Simango de ser um menino que não entende política e que muito lhe deve. Hoje, o presidente do MDM reagiu aos microfones da Voz da América em declarações ao nosso correspondente Francisco Júnior.
Há um mérito próprio, nós temos cultivado este mérito. O chefe de Estado tem competências próprias previstas na Constituição da República. Ele exerceu essas competências. Naturalmente, encontrou uma figura com mérito. E nós vamos representar os interesses da população, os interesses dos moçambicanos. E, naturalmente, vamos contribuir para que o país, de fato, possa desenvolver. O que o país precisa hoje é a participação de todos, a contribuição de todos. E, independentemente da nossa ideologia, Moçambique precisa de mãos dadas para que, de fato, o país saia da situação em que está.
O que é que os moçambicanos podem esperar de si, naquele assento?
Bom, eu vou ser o trampolim, vou ser o porta-voz, vou ser a voz daqueles que não conseguem falar e, naturalmente, vou interagir com a população. Não farei coisas da minha cabeça, farei as coisas, aquilo que é o desejo das populações.
Então, vai estar presente?
Claro, já vou estar, já o chefe de Estado já procedeu o seu papel, que a qualquer altura haverá tomadas de posse e naturalmente vamos esperar as sessões. Sabemos que essas sessões não são todos os dias, podem acontecer uma vez ou duas vezes por ano, podem não acontecer, mas eu penso que a interação pessoal que tenho tido permite que eu, nem que seja fora do Conselho de Estado, possa comunicar-me com o chefe de Estado e apresentar as minhas ideias, como já fiz por duas vezes, por ocasião, desde que ele tomou posse.
Não tem tido problemas em fazer o contacto direto com o Presidente da República?
Não, os moçambicanos têm que compreender de que sempre que há situações, um poder provocar o outro e cada um de nós tem que ser interdependente com o outro. Portanto, eu, pelo menos, até hoje não tenho razões de queixa de dizer que tenho dificuldades de comunicação. Portanto,
era assim David Simango a reagir às acusações ontem, embora de forma indireta, feitas pelo presidente da RENAMO à sua indicação para o Conselho do Estado. Ele falava com Francisco Júnior e vamos regressar ao Francisco Júnior, que se encontra na beira e voltou a falar com David Simango agora sobre o aniversário e o 108º ano da sua elevação à categoria de cidade. O presidente do município, David Simango, diz que um dos grandes desafios do futuro é conseguir 450 milhões de dólares americanos necessários para combater a erosão costeira na segunda mais importante cidade do país. Outra vez, Francisco Júnior.
David Simango diz que está satisfeito porque, na sua opinião, a cidade está a crescer e a desenvolver-se.
Muito bem, que nós fizemos foi lançar o Master Plan, portanto é um projeto de desenvolvimento municipal até 2035, portanto dá o horizonte àquilo que será a Beira e nele estão escritos vários projetos. Há dois projetos que são extremamente importantes. O primeiro que é a empresa de desenvolvimento de terra, onde vamos realizar a dragagem do canal de acesso ao porto da Beira, repulsar as areias, fazer os aterros, construir infraestruturas públicas, estradas, rede de água, rede de esgotos, rede elétrica. O outro grande projeto é a estrada de acesso ao porto, portanto, de cerâmica ao porto da Beira. Esta vai permitir que os caminhões de grande porte deixem de circular na estrada, nas zonas urbanas, e identifiquem as nossas estradas principais.
Nos dias 17 e 18 do próximo mês, a cidade da Beira vai acolher uma conferência internacional de investidores. O presidente do Conselho Municipal local diz que no encontro vão ser apresentados 10 grandes projetos considerados fundamentais para transformar Beira numa cidade do futuro. Entre esses projetos está o que visa combater a erosão costeira, um dos bicudos problemas que este centro urbano tem.
Há trabalho que o Conselho Municipal está a fazer, mas trabalho de prevenção, e esperemos que, de fato, durante essa conferência consigamos mais. Já tínhamos conseguido anteriormente uns 3 milhões de dólares, mas foram esgotados porque o projeto já acabou e as obras foram feitas. O que nós queremos mais, portanto, só a proteção costeira, imagino, é um projeto que vai nos gastar a volta de 450 milhões de dólares.
David Simango, presidente do município da Beira, falando à Voz da América a propósito dos 108 anos da cidade. Uma cidade com cerca de 600 mil habitantes e que é o segundo maior centro urbano do país. Da Beira, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Vamos agora para o Alfredo Júnior, que de Maputo nos fala sobre um debate em torno do desenvolvimento da agricultura no país. Economistas moçambicanos defendem a redefinição das políticas agrárias, por forma que a agricultura seja verdadeiramente a base da economia moçambicana. Firmino Mucavelli, Regenda de Souza e João Ferreira apresentaram ao governo a sua visão sobre como deve ser abordado o setor agrícola em Moçambique. Alfredo Júnior.
Na busca de soluções para o aumento da produção agrícola, economistas e académicos ligados à agricultura e agroindústria analisaram estas políticas, tendo o economista João Ferreira considerado que o Estado tem estado a fazer o papel que caberia ao setor privado.
A cerveja do Moçambique já apanhou o vício de estar a cavalo no Estado. Diz, eu quero mandioca. E nós estamos aqui reunidos a ver como fazemos mandioca para ele. Por que é que ele não vai fazer mandioca? Por que é que ele não gasta dinheiro, não investe na produção da mandioca? Por que é que tem que ser o Estado, o Ministério da Agricultura? Amanhã não tem mandioca, a culpa é do Ministério da Agricultura. Não é dele, ele está sentado e diz, eu não faço cerveja porque a agricultura não me dá mandioca.
Para o economista Firmino Mucavel, Moçambique deve tirar proveito do trabalho de investigação agrícola que já foi feito no país.
Hoje em dia, se nós formos ao Instituto de Investigação Agrária, temos muita coisa feita. Quanto disso que foi feito estamos a aproveitar? Onde, como, quando? O que é que estamos a retirar de lá? Por outro lado, estão a entrar outras variedades que estão a entrar. Estamos a controlar essas variedades? Conhecemos? O que é que estamos a fazer? Estamos a acompanhar ou não? Os serviços de extensão estão plenamente ligados com a metodologia que estamos a utilizar da extensão, da sua promoção, etc. Este é o terceiro determinante que acho que deve estar claro.
A agricultura é tida como uma atividade de risco, mas para ultrapassar esse e outros problemas, a opção é a economia de escala, segundo defendeu Rajendra de Souza.
Quando há seca, todos os produtores não produzem. Quando há epidemia de tomate, todos os produtores não produzem. Qual é o seguro que vai pagar um risco em que a não produção é 100%? Portanto, juntar economia com agricultura mostra-nos este problema. Por último, é economia de escala. Nós não vamos dar nenhum passo com estes nossos compatriotas, 98%, enquanto não tivermos economia de escala. Passados 40 anos, nós não somos capazes de repor a rede comercial.
Estas reflexões foram feitas no encontro promovido pelo Presidente da República, Filipe Nhusse, que reuniu entidades que, direta ou indiretamente, realizam atividades ligadas à agricultura. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América, transmitir desde Washington. São agora 13 horas e 44 minutos aqui na capital americana. Continuamos a falar da agricultura, mas agora em Cabo Verde. Nos últimos anos, o governo vem apostando na construção de barragens nos diferentes pontos do país e na abertura e apetrechamento de novos furos no sentido de aumentar a capacidade de água para a rega e zonas irrigadas num país onde a chuva falha quase sempre. Por hoje fala-se de uma nova agricultura, apesar da falta das chuvas. Eugênio Teixeira tem a reportagem.
O engenheiro João Batista Freire considera que os investimentos realizados têm claro o propósito de contribuir para a redução da pobreza, já que a agricultura par da pesca desempenha um importante papel na vida das famílias cabo-verdianas.
Desta forma, a água, a mobilização da água,
está no cerne das principais questões levantadas e levadas a cabo pelo governo nos últimos anos. Veja a questão da construção das barragens, das perfurações, das captações e toda uma estratégia bem delineada para captar, armazenar e distribuir água, de modo que essas pessoas, os chefes de família no meio rural, tenham acesso a uma atividade produtiva, possam melhorar a sua produção, virar para o mercado, no quadro de uma modernização, e assim melhorarem a sua qualidade de vida.
Num país de fraca precipitação, a introdução do sistema de rega gota a gota reveste de grande importância, daí, segundo o engenheiro João Batista Freire, o governo ter criado incentivos fiscais aos importadores desses materiais, visando a sua comercialização num preço acessível.
Essa é uma estratégia de fomento criada pelo próprio governo, fazendo para já concedendo subsídios, incentivos à importação de materiais e equipamentos de rega gota a gota, ao mesmo tempo que o Estado, através da cooperação, criam espaços de demonstração de utilização de novas tecnologias, quer em gota a gota, quer em estufas, quer em hidroponia, para poupar água e incentivar a produção.
Neste particular, ressalva-se que o ministro São Tomense da Agricultura, que se encontra de visita ao arquipélago Irmão, disse que São Tomé e Príncipe irá beber a experiência de Cabo Verde em matéria de introdução da rega gota a gota. O engenheiro João Batista Freire considera que Cabo Verde está a dar bons passos no processo da modernização da agricultura. Aquele responsável destaca a instalação do Centro Nacional da Hidroponia na Ilha de Santiago, com agricultores em várias regiões do país a experimentarem a estufa, bem como alguma experiência hidropónica. Quanto à cultura do sequeiro, de recordar que o ano passado quase não choveu, situação que volta a preocupar os cabo-verdianos no presente ano, já que em pleno mês de agosto registou-se fraco sinal da queda das chuvas. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Falando sobre a agricultura em Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe, cerca de 3 mil cidadãos dos países da língua portuguesa que residiam no arquipélago à data da independência nacional já adquiriram a nacionalidade no quadro de uma campanha lançada há 6 meses pelo governo. Hoje, o governo anuncia uma extensão do prazo para mais 15 dias, como nos conta o Oscar Medeiros.
De acordo com o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Roberto Raposo, a decisão do Governo surge na sequência do interesse que continua a ser manifestado por vários cidadãos da Cplp que pretendem adquirir a nacionalidade santomense no quadro da campanha lançada em fevereiro passado.
Porque nós verificamos que muitas pessoas ainda não tiveram oportunidade ou há um interesse muito grande ainda para requerer a nacionalidade.
O governo de São Tomé e Príncipe decidiu assim prorrogar para mais 15 dias o processo de atribuição da nacionalidade santomense aos cidadãos da Cplp que residiam no país à data da independência nacional.
Podem dirigir ao registro notarial, podem dirigir ao serviço descentralizado e só pedir, não precisam de pagar, é uma campanha gratuita. As pessoas ainda podem manter a sua dupla nacionalidade.
De acordo com o ministro Roberto Raposo, cerca de 3 mil cidadãos, entre eles pessoas que não possuíam qualquer documentação, adquiriram a nacionalidade santomense no âmbito do processo em curso há 6 meses.
E curiosamente, em termos estatísticos, muita juventude, muita gente jovem, muitas pessoas já da terceira idade, tivemos a noção exata da injustiça. Fica, de facto, provado que existia muitos cidadãos, muitos indivíduos que viviam em São Tomé, alguns deles sem documentos.
No que toca ao aproveitamento político deste processo, sublinhou.
A atribuição da nacionalidade de São Tomé a todos aqueles que residiam em São Tomé à data da independência é indiscutivelmente uma decisão do 16º Governo, liderado pelo Dr. Emery Patrício Trovoada.
O Governo de São Tomé e Príncipe dá assim mais 15 dias aos cidadãos da Cplp que residiam no país à data da independência nacional para adquirirem a nacionalidade santomense. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Voz da América, transmitir desde Washington, ondas curtas, onda média, frequência modulada também através da internet e das várias plataformas digitais. Vamos agora falar
de um acordo que continua a marcar a atualidade e vai fazer correr muita tinta nos Estados Unidos no próximo mês de setembro. A agência de notícias Associated Press agora escreve que o esboço de um acordo paralelo ao acordo nuclear com o Irão entre a Agência Atômica das Nações Unidas e aquele país permitirá que Teherã use os seus próprios inspetores para investigar o seu espaço nuclear. A revelação é feita antes da votação a favor ou contra do acordo no Congresso americano, como nos explica o Amancio Miguel.
O governo do presidente Obama expressou confiança esta quarta-feira nos planos técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica para investigar Parchim e outras bases militares do programa nuclear do Irão. John Kirby, porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, disse que, embora esteja familiarizado com o conteúdo, não comentaria diretamente sobre o documento.
The IAEA is comfortable with arrangements which are unique to the agency's investigation of Iran's historical activities.
Kirby diz que a Agência Internacional de Energia Atômica está confortável com os arranjos que são únicos na sua investigação das atividades históricas do Irão. No tocante à monitoria do comportamento do Irão, a agência criou separadamente o regime mais robusto de inspeção jamais negociado pacificamente para garantir que o atual programa do Irão se mantenha exclusivamente pacífico. Kirby descreve o arranjo confidencial entre o Irão e a Agência Internacional de Energia Atômica como rotineiro com outras nações. A Associated Press diz que o acordo diverge com os procedimentos normais ao permitir que o Irão use os seus próprios especialistas e equipamento na busca de evidência de atividades que consistentemente recusou relativas à criação de armas nucleares. O Congresso americano deverá votar a favor ou contra este acordo no próximo mês. O embaixador James Jeffries, que trabalhou no governo de George Bush, diz que está chocado com as recentes revelações e insiste que os iranianos não são de confiança.
I'm increasingly of the view that this administration will do anything to avoid challenging or irritating the Iranians.
Jeffries acha que o governo de Obama nada fará para evitar desafiar ou irritar os iranianos. Ele diz ter tido acesso à informação secreta sobre a atividade nuclear do Irão e o caso terá uma acesa discussão no Congresso. Se o Congresso chumbar o acordo, o presidente Obama prometeu vetá-lo e exigir uma votação de 2/3 em ambas câmaras.
Voz da América, os Camarões mobilizaram cerca de 500 homens da sua marinha para o lago Chad para evitar o avanço do grupo terrorista Boko Haram. Os soldados foram mobilizados menos de uma semana depois dos Camarões terem anunciado que iria contribuir com 2.450 tropas para a base multinacional de forças conjuntas em N'Djamena para combater o grupo terrorista. Reportagem de Moki Edwin Kinzeka, apresentada aqui por Mayra de La Salette.
O chefe da Marinha, o contra-almirante Mendoza, diz ser possível que os militantes do Boko Haram estejam a usar o lago Chad e a sua bacia para preparar ataques em estados da região, depois de terem sido retirados do seu esconderijo florestal no Sambisa, pelo exército nigeriano.
Nós encontramos os homens que têm fé em sua missão e que não deixam nada.
O contra-almirante diz que as tropas no terreno e aqueles que se juntarem a eles não vão poupar esforços nem negligenciar os detalhes da sua missão para derrotar o grupo terrorista nigeriano Boko Haram. Mendoza diz que a Marinha vai partilhar informação e coordenar inteligência para vigiar o lago Chad, partilhado pelos Camarões, Chad, Benin e Níger, todos eles alvos da insurgência do Boko Haram. A violência já deslocou cerca de 2 milhões de pessoas e matou cerca de 20 mil na Nigéria, Camarões, Chad e Níger. Na semana passada, os Camarões anunciaram que iam contribuir com 2.450 tropas para a Força Conjunta de Combate contra a Insurgência, mais do que o triplo das 700 que tinham disponibilizado anteriormente. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, deu aos seus militares 3 meses para acabarem com os insurgentes, em cooperação com a Força Conjunta de 8.700 soldados na base do Chad.
Vamos à informação desportiva. Hoje, começando no Afrobasket, 2016 se realiza na Tunísia. Angola venceu Moçambique por 84 72 no primeiro jogo do grupo e antes Cabo Verde tinha ganho a Costa de Marfim por 76-56. Portanto, Angola e Cabo Verde arrancam com vitórias no Afrobasket 2016. Egito e Nigéria entraram também ontem com o pé direito no Campeonato Africano de Basquetebol das Seleções. Os egípcios bateram o Gabão por 96-49 e a Nigéria, uma das candidatas a vencer a prova, bateu a República Centro-Africana por 88-63.
Noutras informações desportivas, o Barcelona anunciou esta quinta-feira que não vai renovar os contratos com futebolistas na fase de formação, de forma a não incorrer em incumprimento da decisão da FIFA, que proíbe o clube de inscrever jogadores até janeiro de 2016. Em comunicado, o clube catalão explica ainda que, em coordenação com a FIFA, está a regularizar as situações dos jogadores que deram origem à sanção. Por outro lado, a FIFA anunciou hoje que tenciona, juntamente com as 6 confederações continentais, globalizar o licenciamento dos clubes, de modo a aumentar os níveis competitivos, melhorar a segurança dos estádios, o conforto dos adeptos e formar jovens futebolistas. A atribuição de licenças aos clubes está dependente do cumprimento de várias regras impostas pela FIFA. O projeto inclui o desenvolvimento dos jovens, a promoção do fair play, o cumprimento de princípios mínimos de segurança e conforto para os adeptos, o respeito pelas normas internacionais, a existência de uma auditoria independente das finanças do clube e a integração de treinadores e médicos profissionais qualificados. No Brasil, o Flamengo demitiu o técnico Cristóvão Borges após a derrota para o rival Vasco por 1-0 ontem. O revés na Copa do Brasil aumentou a pressão sobre o trabalho de Cristóvão, que não resistiu às críticas de adeptos e de dirigentes. O treinador deixa o comando do Flamengo após 19 jogos. Foram 8 vitórias, 9 derrotas e 2 empates, com direito a muitas perguntas durante menos de 3 meses de trabalho. Após o combate do dia 23 de maio, adeptos de todo o mundo reclamaram do resultado que conferiu a vitória por pontos ao norte-americano. Agora foi definido que o juiz do Distrito Central da Califórnia, Gary Klosner, vai analisar todas as demandas contra os organizadores da luta ocorrida em Las Vegas, onde o filipino ocultou das autoridades desportivas uma lesão no ombro direito com a qual lutou mesmo assim. Klosner estudará um total de 32 demandas apresentadas através de tribunais espalhados por várias regiões dos Estados Unidos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, títulos que marcam a atualidade. A presidência do Burundi confirmou que Pierre Nkurunziza tomou hoje como posse como presidente da República numa cerimónia surpresa 6 dias antes da data prevista. Este terceiro mandato de 5 anos foi contestado por muitos em virtude de violar a Constituição e o Acordo de Arusha, que determinou o fim da Guerra Civil de 13 anos. As autoridades australianas detiveram 7 jovens que tentavam viajar para o Médio Oriente, suspeitando que queriam se juntar a grupos islâmicos, anunciou hoje o primeiro-ministro Tony Abbott. Não foram fornecidos detalhes sobre onde os 7 jovens foram interceptados, o seu destino, sua identidade e idades. Militantes confrontaram-se quarta-feira com a polícia em St. Louis, Missouri, aqui nos Estados Unidos, após um agente ter morto a tiro um jovem negro. O chefe da polícia de St. Louis, Sam Dodson, disse que Mansour Balbey, de 18 anos, foi morto após ter apontado uma arma a 2 polícias brancos que estavam numa operação de busca. Vamos então ver algumas histórias que estão nos principais jornais americanos, que apresentam hoje uma diversidade de temas. Nações Unidas permitem a Teherão o uso de analistas iranianos nas inspeções nucleares, lê-se no Washington Times.
O New York Times escreve que o Departamento da Justiça pressiona direitos civis a nível local e o Washington Post apresenta um artigo de análise das primeiras mulheres a concluírem a escola de Rangers. Voz da América, regressaremos dentro de alguns segundos para a terceira meia hora desta emissão de quinta-feira, 20 de agosto, aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Ludger Andrade, estarei consigo de regresso dentro de alguns segundos. Esta é a Voz da América, continua a transmitir em português, a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Igualmente através da internet no site voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram com referência VOA Português. Igualmente, estamos à sua disposição para qualquer informação, foto ou contacto através do WhatsApp. Nosso número, anota aí, mais um 908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington. Ao microfone Álvaro Ludger Andrade, na produção Doris Dobson. Vamos às notícias. Pierre Nkurunziza toma posse como presidente do Burundi, jornalista morto a tiro no Sudão do Sul, australianos detidos quando pretendiam juntar-se ao Estado Islâmico. Continuaremos ainda com a hoje, habitualmente acontece, notícias da economia, também perguntas à doutora Nídia. As notícias em português do mundo que fala português, Bissau continua a marcar a atualidade. O presidente daquele país, de Guiné-Bissau, nomeou o antigo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Basílio Dia, para o cargo de primeiro-ministro. O decreto presidencial foi divulgado esta quinta-feira. O atual terceiro vice-presidente do PSGC já pediu a sua demissão do cargo de ministro há cerca de um mês, alegadamente por desentendimentos com o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. A nomeação de Basílio Dia confirma a notícia avançada pela Voz da América na quarta-feira, de que José Mário Vaz não iria aceitar o nome de Simões Pereira, indicado pelo PSGC, partido mais votado nas eleições de 2014. De acordo com vários juristas, a Constituição da Guiné-Bissau não prevê governos de iniciativa presidencial, embora tenha havido uma experiência idêntica no passado. Já há reações, como nos conta o Lassana Kassamá de Bissau.
A reação do PSGC não se fez esperar. João Bernardo Vieira, porta-voz do partido vencedor das últimas eleições legislativas, qualificou de ilegal o decreto presidencial que nomeia o novo primeiro-ministro, tanto assim que a sua formação política, disse ele, ficou surpreendida com o mesmo.
O partido foi surpreendido com este decreto de Sua Excelência, Sr. Presidente da República. No nosso entender, é um decreto ilegal e inconstitucional, não é? Não resulta da vontade do partido e, portanto, é um ato isolado da Sua Excelência, Sr. Presidente da República, que decide tomar esta atitude, ir contra todas as normas vigentes no país.
Porta-voz do PSGC, João Bernardo Vieira, numa primeira reação à decisão do Presidente da República em nomear a figura do dimissionário ministro da Presidência do Conselho de Ministros para chefiar o governo sob a sua própria iniciativa. Uma decisão que perspectiva a nova fase da crise política vigente no país. O Movimento Nacional da Sociedade Civil, estrutura que congrega mais de uma centena de organizações não-governamentais, continua os seus esforços junto aos partidos políticos com o objetivo de coordenar ações com vista a salvar o país da atual crise política. Mas, ao ouvir a decisão do presidente José Mário Vaz em nomear um novo primeiro-ministro à margem das normas constitucionais, pela voz do sindicalista professor Luís Nancaça, afirma estarem assustados.
Assusta-nos muito, porque a nossa intenção era de levar o presidente à razão
e ver que o país neste preciso momento não precisa de posições extremadas, porque pode complicar não só a situação do país, mas também a confiança que o povo e a comunidade internacional vinha ganhando no próprio país.
Os argumentos do Presidente da República centrariam no facto do Primeiro-Ministro, por ele nomeado, fazer parte da direção do PSGC. Mas para a sociedade civil guineense, tal como muitos defendem, este argumento não colhe.
Deveria caber ao próprio PSGC, à própria direção do PSGC, a indicar o Presidente a pessoa a nomear. Não nomear qualquer pessoa à revelia da direção do PSGC. É daí que reside a gravidade da situação criada pelo presidente. Não ouviu o PSGC.
Era Luís Nancasa, do Movimento Nacional de Sociedade Civil Guineense, sociedade civil que tem desdobrado em contatos com diferentes estruturas partidárias sob o atual momento político. De referir que momentos antes da publicação do decreto presidencial, o chefe de Estado esteve reunido com o representante especial, o secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, Miguel Trovoada. Lassana Kassamá, Voz da América, Bissau.
Situação em Bissau que a Voz da América continua a acompanhar e pode acompanhar e ter acesso a todas as notícias na nossa página voaportugues.com. Em Moçambique, o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, anunciou que a ala militar do partido vai reunir a partir de hoje, por dois dias, no centro do país para traçar estratégias de segurança nas províncias autónomas que ele continua a insistir em criar. A ala militar da RENAMO, que inclui desmobilizados da Guerra Civil, avaliará a atual situação das provocações do exército segundo a RENAMO, que tem causado confrontos entre as partes beligerantes. Um membro da RENAMO disse à Voz da América que o partido não quer a guerra, mas gerir as regiões onde teve mais votos. Entretanto, ontem, a Voz da América noticiou que Afonso de Lacama classificou de fantochada a indicação do presidente do MDM, David Simango, para o Conselho de Estado. Lacama acusou Simango de ser um menino que não entende política e que muito lhe deve. Hoje, questionado pelo nosso correspondente Francisco Júnior, o presidente do MDM reagiu, ainda que indiretamente, aos microfones aqui da Voz da América.
Há um mérito próprio, nós temos cultivado este mérito. O chefe de Estado tem competências próprias previstas na Constituição da República, ele exerceu essas competências. Naturalmente encontrou uma figura com mérito e nós vamos representar os interesses da população, os interesses dos moçambicanos e naturalmente vamos contribuir para que o país de fato possa desenvolver. O que o país precisa hoje é a participação de todos, a contribuição de todos, independentemente da nossa ideologia. Moçambique precisa de mãos dadas para que, de fato, o país saia da situação em que está.
O que é que os moçambicanos podem esperar de si, naquele assento?
Bom, eu vou ser o trampolim, vou ser o porta-voz, vou ser a voz daqueles que não conseguem falar e, naturalmente, vou interagir com a população. Não farei coisas da minha cabeça, farei as coisas, aquilo que é o desejo das populações.
Então, vai estar presente?
Claro, já vou estar, já o chefe de Estado já procedeu o seu papel, que qualquer altura haverá tomadas de posse e naturalmente vamos esperar as sessões. Sabemos que essas sessões não são todos os dias, pode acontecer uma vez ou duas vezes por ano, pode não acontecer, mas eu penso que a interação pessoal que tenho tido permite que eu, nem que seja fora do Conselho de Estado, possa comunicar-me com o chefe de Estado e apresentar as minhas ideias, como já fiz duas vezes por ocasião desde que ele tomou posse.
Não tem tido problemas em fazer o contacto direto com o Presidente da República?
Não, os moçambicanos têm que compreender de que sempre que há situações um poder provocar o outro e cada um de nós tem que ser interdependente com o outro. Portanto, eu pelo menos até hoje não tenho razões de queixa de dizer que tenho dificuldades de comunicação. Portanto,
continuam a acompanhar a Voz da América, transmitida em português, quinta-feira, 20 de agosto. Vamos às notícias da economia. O projeto P200, lançado recentemente pelo governo de Angola para a criação de 130 unidades de retalho, ou seja, quiosques, nas 18 províncias do país, vai ajudar o executivo na redução do comércio informal. Segundo o governo, a ideia é que esses quiosques sejam colocados em sítios de maior envolvimento e movimento de pessoas, em espaços com segurança para os equipamentos, principalmente depois da hora normal de trabalho. Para evitar que o projeto fracasse, haverá um sistema de monitorização e acompanhamento para certificar, assim, se os vendedores estarão a cumprir os regulamentos. A empresa Rubicon Resources obteve um encaixe de $473 mil com uma emissão de ações que será aplicado na expansão dos negócios em Moçambique. Num comunicado, o presidente da empresa, Ian McPherson, afirma que, tendo em atenção o difícil clima para investimentos que se verifica na atualidade, está satisfeito com o facto de que mais de 62% dos acionistas decidirem participar desta emissão. Em Cabo Verde, o turismo já representa 20% do produto interno bruto, revelou a ministra do Turismo, Investimentos e Desenvolvimento Empresarial, Leonisa Fortes. A governante disse ainda que o turismo em Cabo Verde não se limita ao sol e praia, tendo por isso recomendado a diversificação da oferta turística através do envolvimento mais efetivo entre entidades públicas e privadas. Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que o país foi visitado em 2014 por 540 mil turistas. Mais de 1000 expositores da China vão participar na segunda edição da China Maxinex Brasil, certame centrado na indústria que contará com um grupo selecionado de fabricantes do setor da energia. A edição de 2015 decorre de 14 a 16 de setembro em São Paulo. A Grécia realizou hoje um pagamento importante de parcela da dívida com o Banco Central Europeu no valor de 3,2 mil milhões de euros, usando recursos que recebeu do resgate recentemente conseguido junto dos parceiros internacionais. O pagamento marca mais um passo da Grécia para se afastar da possibilidade de um colapso financeiro, mas o primeiro-ministro Alexis Tsipras precisa enfrentar agora uma nova crise política após deputados anti-resgate acabarem com a maioria parlamentar do seu governo. A qualquer momento, ele pode anunciar eleições antecipadas. Para terminar, as cotações de câmbio na manhã desta quinta-feira. Uma libra valia US$ 1,57, um euro era vendido por US$ 1,12 e um dólar era comprado por 12,9 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já amanhã está a tempo ainda de se inscrever e participar no programa Angola Fala Só. O convidado desta semana será Anastácio Finda, jurista, político e membro do Conselho Político da Oposição. Voz da América, 14 horas e 12 minutos. Vamos agora saber notícias de e muita informação de saúde com perguntas à doutora Nídia Ana Guedes.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, na emissão em português, em que se fala de saúde, a sua saúde, com a doutora Nídia Reman. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos falar de andropausa. Eu creio que muitos já ouviram falar do que é andropausa, portanto, é a menopausa no masculino. Doutora Nídia, andropausa, tal como a puberdade e tal como a menopausa, é uma fase de transição também para o homem.
Exatamente. A andropausa, portanto, é uma fase em que o homem chega a sua incapacidade reprodutiva, em que é um período que existem transformações também biológicas, emocionais, psicoemocionais e principalmente sintomatológicas, não é? Os homens não tanto, mas têm andropausa, e a andropausa do homem é mais tarde, é aos 60 anos, porque a mulher é aos 40, a menopausa é aos 40, tem uma diferença com o homem que é aos 60 anos, porque a puberdade também no homem é mais tardia, começa aos 14 anos, aos 15 anos, aos 16 anos. E então a andropausa também é esse equilíbrio todo que dá início a complicações, às vezes, de aparecimento de várias doenças crónicas, como a hipertensão arterial, a diabetes mellitus, dá-se na andropausa do homem.
Doutora Nida,
é mais complicado.
Doutora Nida, a andropausa, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. A andropausa é, por assim dizer, quando o corpo do homem começa a não produzir tanto a grande hormona que define os homens, que é a testosterona, não é?
Exatamente, existe a baixa de testosterona e os homens ficam praticamente com problemas, portanto, sexuais, de comportamento sexual, e isso interfere bastante no sistema emocional, com certeza, porque o homem é aquele que realmente tem que ter uma atividade sexual ligada à ereção do pênis, e nessa altura existe uma diminuição bastante grande do líbido, que a testosterona faz, e a pessoa fica com uma disfunção sexual que começa, portanto, e já não termina mais. É necessário.
Diga.
Portanto, alguns elementos de controle, principalmente para as doenças crónicas que aparecem, que são bastante exaustivas, que até são interpretadas em doenças cardíacas, nessa altura aparece no homem, que é um pouco adverso à mulher. Ele pode ter também problemas de temperatura corporal, transpiração, aumento da temperatura, diminuição da temperatura. Ele pode ter agachamentos, chamamentos daquilo que é andropausa, mas nessas circunstâncias a irritabilidade, a ansiedade, a depressão também estão envolvidos, como fenómenos psicoemocionais que os homens têm e eles geralmente o que é que fazem? Pegam no álcool e pegam no cigarro, pegam em alguns organismos exógenos que fazem mal e tocam de fazer como medida terapêutica. Os homens geralmente fazem isso, que é muito negativo em todas as fases da sua vida. É mais preponderante a andropausa em termos de perigo do que a menopausa.
Doutora Nídia,
comportamento.
Entre menopausa, portanto, nas mulheres e andropausa nos homens, há algumas características que são as mesmas, não é? Que é, por exemplo, porque quer na mulher, quer no homem, pode aumentar a gordura no corpo, né? Portanto, mais gordinhos, a questão do desejo sexual, não é? E um outro problema que se começa a verificar, e nós muitas vezes dizemos isso, é questões de memória. Problemas de memória é algo que aparece, é um dos sintomas também desta fase, não é?
Exatamente. Existe uma diminuição da memória, existe um esquecimento paliativo, insónia, acompanhado por insónia e irritabilidade, que dão bastante ênfase naquilo que é a andropausa, e os homens ficam bastante vulneráveis, psicologicamente extremamente dependentes, às vezes não conseguem fazer os seus aquilo que é os trabalhos normais. E tem muitas complicações em termos de estabilização desses equilíbrios, né? Eles perdem para nunca mais voltar. A mulher geralmente volta ao normal passado uns anos, mas os homens não. Então é preciso ter os tratamentos bem definidos no homem e eles têm que saber que estão a atravessar esta fase da andropausa, não é?
Doutora Nídia, por exemplo, na pré-menopausa é muitas vezes dado à mulher determinadas substituição de hormonal, não é? Portanto, são uns tratamentos em que se tenta equilibrar o desequilíbrio hormonal que aparece com a pré-menopausa. Doutora Nídia, nos homens também há, também os homens também podem ter, por exemplo, se for assim extremo, também podem ter, há também medicamentos que ajudam, por assim dizer, a diminuir estes sintomas, a forma como eles aparecem?
Bom, geralmente dá-se antiansiolíticos, antidepressivos, e quando eles têm problemas de ereção, dá-se uma testosterona para o libido voltar, etc, etc. Então, existe sempre um tratamento leve, moderado, dependentemente das circunstâncias em que ele esteja e das doenças que ele vem, por exemplo, a diabetes, e é preciso tratá-las, parece diabetes não insulinodependentes. E essa diabetes é preciso de diminuição do açúcar, dar glubenclamida ou outro medicamento, antipertensivos, porque aparece a hipertensão arterial, e cuidar para não se envolverem em atividades que, por exemplo, que é a bebida, o álcool e o cigarro, para tirar essa circunstância toda de época circunstancial de andropausa. Então, no homem também existe o tratamento que é até mais agressivo que na mulher. Um controle bastante rígido do sistema cardíaco, porque eles desenvolvem doenças cardíacas, é preciso fazer esse controle todo no homem. E o homem também tem aquilo que são alterações do seu corpo, tem diminuição da massa facial, do pescoço, tem aumento, portanto, da região torácica e abdominal, com uma camada de gordura, e diminuição das pernas, dos membros inferiores, da massa muscular dos membros inferiores e dos membros superiores. Também tem isso. Portanto, ainda existe na raça branca o aparecimento de petéquias, que são alguma despigmentação da pele, e os pelos também podem cair, os pelos dos braços e do corpo que os homens costumam ter, então começam a cair. Também existe um desfiguramento da face, porque a face fica mais envelhecida, com alterações do sono, com alterações do humor, é preciso dar medicamentos para o humor e aquilo que é medicamentos para a falta de memória, né? Que dá um cheiramento no homem.
Doutora Nídia, eu vou terminar pedindo-lhe que, como médica, qual é o seu, não diria o seu lembrete, mas qual é o seu conselho a homens que estão a entrar nesta fase, portanto, normalmente mais tarde do que as mulheres, mas de qualquer forma se confrontam com esta fase?
Bom, o meu lembrete é que os homens têm que se conformar que estão a entrar na andropausa. Eles não se conformam e torna evidentemente a fase mais crítica. E é preciso se conformarem, é preciso saberem que estão a entrar na menopausa para realmente se tratarem, não é? Este é o meu lembrete ao homem que se faz de esquecido e geralmente depois vêm os perigos que advêm da andropausa.
E pronto, amigos ouvintes, com este lembrete da doutora Nídia, concluímos mais uma conversa sobre saúde. Hoje estivemos a falar sobre andropausa, que é menopausa nos homens, portanto, aquela alterações que se dá por volta a partir dos 50. E pronto, amigos ouvintes, vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço de saúde para todos e também para si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Juntas com aqui o meu beijo, meu beijo.
Depois da saúde, vamos às notícias quando são 14 horas e 23 minutos aqui em Washington. A presidência do Burundi confirmou que Pierre Nkurunziza tomou hoje posse com o presidente da República numa cerimónia surpresa, 6 dias antes da data prevista. Este terceiro mandato de 5 anos foi contestado por muitos em virtude de violar a Constituição e o Acordo de Arusha, que determinou o fim da Guerra Civil de 13 anos. Após Nkurunziza anunciar em abril que concorreria um terceiro mandato, houve uma tentativa de golpe de Estado e manifestações que resultaram em mais de 100 mortos e cerca de 100 mil pessoas abandonaram o país. Um jornalista do Sudão do Sul foi morto a tiro 3 dias após o presidente Salva Kiir ter ameaçado matar jornalistas que, nas suas palavras, trabalham contra o país. Indivíduos armados, não identificados, mataram Peter Moy, do jornal The New Nation, nas proximidades do escritório do jornal na cidade de Juba. Colegas do jornalista indicaram ter sido um ataque premeditado, pois os atacantes não levaram dinheiro nem o telefone móvel do jornalista. O antigo presidente americano Jimmy Carter, que já fora submetido a uma cirurgia para retirar uma massa do fígado, revelou hoje que as metástases do cancro chegaram ao cérebro e terá de receber tratamento. Carter, de 90 anos, foi inicialmente diagnosticado e submetido a uma cirurgia ao fígado já no mês de agosto. Mas após removerem a massa do fígado, os médicos descobriram metástases na zona ao detectarem 4 manchas de melanoma no cérebro. As autoridades australianas detiveram 7 jovens que tentavam viajar para o Oriente Médio suspeitando que queriam se juntar a grupos militantes islâmicos, anunciou hoje o primeiro-ministro Tony Abbott. Não foram fornecidos detalhes sobre os 7 jovens que foram interceptados, nem o seu destino, sua identidade e idades. Segundo a Reuters, a Austrália está em alerta para ataques de muçulmanos radicais, incluindo militantes locais que querem regressar da luta e outros que estão a regressar da luta no Oriente Médio. O país elevou o seu nível de ameaça para alto e realizou uma série de prisões em grandes cidades. Manifestantes confrontaram-se com a polícia em St. Louis, Missouri, ontem à noite, após um agente ter morto a tiro um jovem negro. O chefe da polícia, Sam Dodson, disse que Mansour Balbey, de 18 anos, foi morto após ter apontado uma arma a 2 polícias brancos quando estavam numa operação de busca. A polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar os 3 manifestantes. 9 deles foram detidos nas confrontações. Lembrando que a notícia que marca a atualidade nesta quinta-feira é a nomeação pelo presidente da Guiné-Bissau do novo primeiro-ministro Bassirou Ndiaye, ele que foi ministro da presidência do Conselho de Ministros do governo do PAIGC, entretanto demitido. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A revolução digital está a promover um maior desenvolvimento humano e respeito pelos direitos humanos na América Latina, disse o vice-secretário de Estado adjunto para os Assuntos Económicos e Comerciais dos Estados Unidos, Daniel Sepúlveda, ao intervir na 5ª Conferência Ministerial sobre a Sociedade da Informação na América Latina e no Caribe, na cidade do México. Ele observou que a região tornou-se líder em matéria da internet. Os Estados Unidos valorizam as parcerias que têm conseguido nas Américas para apoiar e fortalecer o sistema moderno de informação e comunicação global. Esta região tem demonstrado uma forte capacidade e compromisso de liderar o mundo na promoção e proteção do livre fluxo de informações na esfera digital, que estimula a inovação comercial e facilita as liberdades fundamentais e o direito à liberdade de expressão e de associação. Em essência, disse o embaixador Sepúlveda, essa região está comprometida com a democracia e a liberdade. E uma sociedade de informação saudável é a chave para a preservação desses valores e a promoção da prosperidade compartilhada. Estima-se que até 2018 haverá mais de 378 milhões de usuários de internet na América Latina, garantindo assim uma penetração em cerca de 60%. Apesar desse progresso, há muito trabalho a fazer, disse o embaixador Sepúlveda. Muitas pessoas na região ainda estão do lado errado da fronteira digital e há necessidade de mais oportunidades e ferramentas para que tirem partido ao máximo do acesso à internet. Em novembro, o Brasil será sede do 10º Fórum Anual de Governação da Internet, em que um dos temas será opções políticas para ligar 1 milhão de pessoas. Os Estados Unidos da América vão continuar a promover uma abordagem à governação da internet que inclui todas as partes interessadas nessas importantes discussões e decisões. Nós somos defensores da preservação de processos abertos, inclusivos e de parcerias com todos os que querem discutir a elaboração de políticas para a economia global, disse o vice-secretário de Estado adjunto para Assuntos Económicos e Comerciais dos Estados Unidos. Os governos devem tomar medidas para capacitar os seus cidadãos a participarem na evolução e no crescimento da internet. As políticas devem igualmente respeitar os direitos humanos e os grupos sociais que muitas vezes são excluídos de participar na sociedade da informação, incluindo mulheres, minorias diversas e comunidades rurais e pobres. Quando a história do século XXI for escrita, disse o embaixador Sepúlveda, ela deverá trazer uma história de colaboração entre várias abordagens que dirigiram a inovação que lançou a economia digital. E as Américas vão liderar essa história, concluiu. Este foi um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 20 de agosto, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Dória Dobson e Álvaro Luz Gerard Andrade. Até amanhã. Feliz noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.